Graça e paz, irmãos. O nosso tema de hoje vai ser a adoração como um estilo de vida. E quando o pastor falou que esse seria o tema, vários versículos começaram a vir na minha mente. Mas eu também comecei a desejar ver como isso é refletido na minha vida. E o Senhor foi me lembrando de momentos em que isso foi expressado, porque se nós escolhemos seguir ao Senhor, isso também está na nossa vida. Esse é o modo de vida que nós escolhemos viver. Nós conseguimos entender que podemos ter vários estilos de vida. Sempre tem um amigo que é aquele que gosta muito de ir para a academia. Sempre tem aquele que é mais saudável, tem aquele que se dedica muito aos estudos. E isso são como subestilos de vida, porque nós temos vários desses. Mas acredito que como nós escolhemos é a partir do seguinte critério: qual é a nossa prioridade? O que é mais importante e quem é mais importante? Com quem nós temos estabelecido alianças? E eu quero hoje compartilhar, através da história de Samuel, vai começar antes, no caso, antes dele nascer, mas eu quero compartilhar um pouco sobre como nós conseguimos ver isso através da história dele e também da nossa, porque a palavra é viva e nós conseguimos nos ver através dela. Então, partindo desse princípio, eu também queria ressaltar um pouco da letra que nós entoamos ao Senhor. Disse assim: foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar salvação. Então foi por causa de Jesus que nós recebemos a salvação, e esse é o mais precioso. É por isso que nós escolhemos ter essa aliança. É por isso que nós, de fato, queremos todos os dias adorar ao Senhor. Muito obrigada. O primeiro versículo que eu quero ler vai estar em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9. Muito obrigada. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Pode seguir. Ela, pois, com uma amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Só até aqui. Então, aqui nós conseguimos ver a história de Ana e de Eucana. Ana não conseguia ter filhos, e a outra esposa de Eucana conseguia, que era Penina. E ela sofria muito com aquilo, mas eu acho bonito como Ana se prostrava diante do Senhor. Então, diante das dificuldades, ela não escolheu se lamuriar ou se lamentar para os homens, mas ela ia diante do Senhor e chorava amargamente e entregava sua alma. E essa é uma das características de uma pessoa que tem a adoração como um estilo de vida. As amarguras que nós passamos, as dificuldades que nós temos, não são aquelas que servem para fazer ou montar uma imagem nossa, mas são aquelas que são mais razões ainda para nos debruçarmos diante do Senhor e sobre as suas verdades. Que possamos, de fato, nos derramar diante disso. Também é bonito como fala que o coração de Ana falava, embora os seus lábios não se mexessem. E muitas vezes na nossa vida com Jesus é assim. Nós não conseguimos colocar em palavras o que nós estamos sentindo, passando ou até mesmo precisando. Mesmo sabendo que Ele é Pai bom e que Ele concede muitas coisas para nós. E não coisas no sentido só material, mas no sentido de suprir, de ser suficiente. Só que a palavra diz que o coração de Ana falava. E eu quero deixar essa pergunta para vocês hoje, porque eu também deixo para mim. Onde tem estado o meu coração e a quem ele tem clamado? Ele tem clamado por um conselho humano, por um conforto, por uma zona de fato de prazer, ou ele tem buscado a presença do Altíssimo? Nós temos nos regozijado mais nos prazeres desse mundo que são vãos e passam, ou na palavra do Senhor que é viva, na comunhão com Ele, no tempo com Ele. Quanto tempo de nosso dia temos dedicado a Ele? Porque as atribuições daqui são passageiras. E eu sei que durante a rotina não parece isso. O trabalho o tempo todo tem alguma coisa e quando você sai de lá tem mensagem sobre o trabalho. A faculdade, os estudos, a escola, a família. Nós sempre temos alguma coisa para resolver. Mas o Senhor, novamente, é o nosso amigo verdadeiro e que fez tudo para nos dar a salvação. Então nós precisamos também mover o nosso coração para o lugar de submissão a Ele. Quando escolhemos servir ao Senhor, quando nos aliançamos, aceitamos Ele, nos batizamos, nós estamos escolhendo a melhor parte da vida. Nós estamos escolhendo o caminho para a vida eterna, o caminho que é estreito, que exige sim que façamos renúncias, mas que tem o melhor da vida. Porque nada nessa terra ou nesse mundo pode se comparar à beleza e à santidade do Senhor. E é só por Ele que nós conseguimos viver e ter a liberdade. A liberdade é o Senhor. Que possamos ter esse lugar de intimidade com Ele tal, que quando as nossas palavras não conseguirem pronunciar o que estamos sentindo, nosso coração esteja vulnerável diante dEle, não cheio de barreiras, não buscando parecer, montar uma imagem do que não somos, mas que possamos perceber que somos criatura dEles e por isso Ele nos conhece. O Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece e Ele nos vê. E isso é libertador. Porque quando eu entendo que o Senhor me vê e que Ele me conhece no íntimo como ninguém mais, eu sei que nas minhas causas Ele olha e que Ele percebe quando a minha adoração está sendo sincera ou não. E quando Ele percebe que eu não estou sendo sincera, Ele não quer se afastar, mas Ele quer promover encontros verdadeiros comigo. E eu preciso também, você também precisa desses encontros verdadeiros, porque a aliança é o que liberta. A aliança com Jesus nos possibilita isso. Seguindo isso, a nossa próxima referência está em 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Muito obrigada. Aqui nós já vamos falar de quando Samuel nasceu, ou seja, a oração de Ana foi atendida e ela cumpriu o que ela disse ao Senhor. Então ela não falou, olha Deus, eu vou deixar Ele te servir por todos os dias. E aí veio aquele filho e ela, não, mas Deus entende que agora eu vou mudar, eu amo tanto. Não, ela foi fiel, ela temeu o Senhor e ela o entregou. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel. E disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Pode deixar parado nesse versículo, por favor, que daqui a pouco a gente vai seguir. Muito obrigada. Então, aqui está falando de quando o Senhor chamou a Samuel, mas ele ainda não conhecia. E às vezes, nessa busca pelo Senhor, nós ainda não conhecemos a voz dEle. Só que as ovelhas do Senhor são as que conhecem a voz do pastor e o seguem. Como que nós fazemos isso? Buscando a face do Senhor. E a busca pela face do Senhor é todo dia. Não é só naquele culto super legal e super agitado, ou naquele congresso, naquela viagem, naquele retiro que é totalmente diferente. Mas quando isso tudo passa, as luzes apagam e é só você e Deus no seu quarto. Ele está ali de verdade. Não é só você e o Deus e o silêncio e a solidão, mas é a companhia da melhor pessoa do mundo. Da melhor pessoa do mundo. Então nós precisamos nos esforçar para conhecer a voz do Senhor através da oração. E não precisa ser uma oração rebuscada, não precisa buscar um português perfeito, até porque não existe. O português é lindo por si mesmo, modéstia à parte. Sou suspeita. Mas o Senhor, Ele quer o nosso coração de maneira pura e sincera. Então nós não precisamos nos preocupar com a maneira que vamos fazer isso. Nós só precisamos nos aproximar dEle. Nós só precisamos estar disponíveis para conhecer ao Senhor. Lendo a sua palavra, para conhecer de verdade. Não é, tem uma música também, tá em Jó isso, que fala: eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E é isso que eu quero para mim e eu quero para vocês. Porque não basta conhecer o Senhor pela minha experiência ou pela experiência de quem está aqui. Nós temos experiências com o Senhor se a buscarmos. Pode seguir, por favor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Quando nós escolhemos adorar o Senhor, nós ouvimos a Ele. E nós estamos tão somente dispostos a, de fato, estar ali dependendo e querendo mais dEle. Porque o que eu penso não importa mais. O que eu aprendi até aqui não importa mais. O que o mundo me diz não importa mais. O que os doutores da faculdade falam não me importa, se é contrário à vontade do Senhor, porque eu escolhi a quem eu adoro e eu adoro o Senhor. Escolha o seu Deus. E quando você escolher, o mundo se silencia quando é contrário a Ele, porque só Ele importa. Nós prosseguimos firme para o alvo, porque somos confiantes de que o preço que foi pago na cruz foi por mim, foi por você. E foi muito caro. Nós não merecíamos. Mas Ele ocorreu, e isso é para nossa liberdade. Então, precisamos estar dispostos a ouvir ao Senhor e a, de fato, ter esse conhecimento dEle. Quando ouvimos a Ele, precisamos obedecer. E às vezes é um pouco complicado, porque o Senhor nem sempre nos pede coisas fáceis. E são coisas que depois, uns anos depois, você vai olhar e vai parar para pensar: poxa, mas isso aí era muito simples, mas na hora não é. Para um adolescente pode ser difícil não ir às festas. Para um adulto pode ser difícil não beber. E aí cada um tem a sua dificuldade, todo mundo tem. Eu tenho as minhas e você tem as suas. Isso é fato. Só que nós temos o Salvador que nos possibilita vencê-las no nome dEle, com o poder dEle. Porque se fôssemos por nós, nós não conseguiríamos. Mas Ele nos permite, nos dá acesso a isso. Quantas vezes não oramos a Ele, não pedimos a Ele para que nos ajude a superar as coisas. Só que Ele disse que estaria conosco todos os dias. E todos os dias inclui os momentos mais difíceis. Então, quando o fardo estiver pesado, olha para Jesus. Olha para quem Ele é e o que Ele fez na sua vida. Tudo que a misericórdia dEle fez com que acontecesse. E são tantas, e às vezes a gente esquece tanto quantos milagres nós já vivemos. Mas que possamos trazer à memória aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. A próxima referência é 1 Samuel, a partir do capítulo 13, versículo 8. Só para contextualizar aqui, Saul queria oferecer sacrifícios, só que ele, como rei, não poderia fazer isso. E ele não esperou a Samuel quando veio. E aí, a partir desse contexto que está vendo essa referência. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas no dia, nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste nesciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui Samuel já tinha crescido, ele não era mais um jovem, mas ele foi fiel ao Senhor, porque ele não desobedeceu ao Senhor por causa de um rei, que era uma autoridade. Ele foi fiel ao que o Senhor colocou diante dele, e ele expôs que o mandamento deveria ser seguido. E é por isso que eu digo que nós precisamos tomar nota e de fato, perceber quais são as alianças que nós temos feito. E não adianta nós falarmos que temos aliança com o Senhor, mas não cumprirmos os mandamentos dele, porque essa aliança não é verdadeira. Essa aliança é quebrada. Nós podemos analisar isso através do casamento, por exemplo, que é uma aliança belíssima. Existem acordos entre um casal. Então, existe aquela relação que é só entre eles. Segredos que são só deles. Abraços que são só deles. Então, da mesma forma, nós temos a nossa intimidade com o Senhor, e por nós amarmos ao Senhor, nós escolhemos ser fiéis e não nos prostrarmos diante dos deuses desse século, dos deuses dos outros lugares. Mas nós escolhemos, de fato, adorar o único e verdadeiro Deus com a nossa vida. E ainda me parece muito pouco a minha vida para isso, mas eu sei que eu dei o que eu tenho ao Senhor, que é o meu coração. Isso é uma entrega de todos os dias. É o esforçar-me para obedecer os mandamentos. É o esforçar-me para estar diante dele de maneira pura e íntegra, por causa que ele tem nos concedido a chance de fazer isso. Ele tem nos concedido meios, porque ele está conosco e é disso que nós precisamos. Nós não precisamos de nada mais. Nós não precisamos das coisas que o mundo diz que nós precisamos. Nós não precisamos, mas somente dele. Somente ele é o suficiente. Conseguimos então ver aqui o quanto Samuel temia o Senhor, porque ele buscava fazer o correto diante dele e não simplesmente passar a mão de acordo com o que estava acontecendo no lugar. E ele valorizava mais o que o Senhor pensava dele do que os homens. Porque não é fácil enfrentar, às vezes, um contraponto. Mas ele escolheu valorizar mais ao Senhor do que o que as pessoas pensavam naquele lugar. E aqui também Samuel fala como o Senhor começou a procurar outra pessoa por causa que ele queria alguém segundo o coração dele. E essa é a nossa meta. A nossa meta é sermos segundo o coração do Senhor. E o coração do Senhor busca, como a Carol leu mais cedo, adoradores em espírito e em verdade. E quando fala em espírito, quer dizer adoração com todo o seu espírito, com tudo que você tem. Eu quero adorar o Senhor dessa forma. E eu sei que você também quer, e nós conseguimos por causa dele. Nós conseguimos por causa dele e somente dele. E isso é possível. Por fim, eu gostaria de ler Filipenses 2, a partir do versículo 1, por favor. Ministério de louvor. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Oi? Desculpa. Há alguma comunhão no espírito? Há alguma compaixão e afeição? Pode seguir. Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que você. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que eu e você possamos ter esse estilo de adoração, que é capaz de se tornar servo do Senhor e nos humilharmos diante dele, temermos a ele, valorizarmos mais a presença dele do que a presença dos homens ao nosso redor, e possamos de fato ter o coração que busca o íntimo com o Senhor. Muito obrigada pela oportunidade.